Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu começo por cumprimentar e dar as boas-vindas aos representantes deste movimento Campanha Água é de Todos, o senhor Jorge Fael, o senhor Américo Monteiro, o senhor Manuel Vieira e o senhor Nuno Vitorino. Bem-vindos a esta comissão, é com todo o gosto que o recebemos aqui para darem os vossos contributos relativamente a estas duas propostas de lei que estão em discussão na especialidade, a proposta de lei nº 123/12, que procede à segunda alteração à Lei 88/97, de 25 de julho, que regula o regime de acesso da iniciativa económica privada a determinadas atividades económicas, e a proposta de lei 125/12, que aprova os estatutos da ERSAR. Nós vamos dar a palavra cerca de 15 minutos, mais ou menos, para fazerem a vossa apresentação. Depois os grupos parlamentares colocarão as questões que entenderem e depois, no final, terão a oportunidade novamente de fazer os comentários finais. Por isso, é o Sr. Jorge Fael, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelo convite à Campanha Água é de Todos. Começar pelo início, pelas apresentações. Eu faço parte da Campanha Água é de Todos, mas integro também a Associação Água Pública, que é uma das organizações que integra esta plataforma. O Nuno Vitorino também é dirigente da Associação Água Pública. O Américo Monteiro é da CGTP, uma das organizações também da campanha, e o Manuel Vieira do Movimento Utentes, que também faz parte da campanha Água é de Todos. Esta campanha tem 150 organizações neste momento e cidadãos também, como é público, lançámos uma iniciativa legislativa de cidadãos que entregámos no passado dia 28 de fevereiro, uma iniciativa legislativa de cidadãos denominada Proteção dos Direitos Individuais e Comuns à Água, apoiada por mais de 43 mil pessoas, assumindo como objetivos a defesa do direito à água e ao saneamento, a proteção das funções sociais, económicas e ecológicas da água e a propriedade e a gestão pública dos serviços de água e saneamento contra a privatização. Os termos do debate para nós são os seguintes. Nós consideramos que a água é um bem comum, as suas funções são essenciais e têm de ser protegidas e asseguradas pelo Estado, garantindo a sua fruição comum e equitativa à população presente e às gerações futuras. O direito à água faz parte do direito à vida, todas as pessoas têm o direito ao abastecimento de água e ao saneamento no seu local de residência, trabalho e permanência habitual. A água, os serviços de água, são um património comum que, na nossa perspectiva, não pode ser alienado, arrendado ou concessionado. Nesta perspectiva, nem os serviços de águas, nem a água, nem os serviços de águas devem ser objeto de negócio, mercantilização ou fonte de obtenção de lucros. Contrariando esta visão e os valores consagrados na Constituição da República Portuguesa, as políticas seguidas nas últimas décadas materializaram a opção pela água como bem mercantilizável e não como direito humano fundamental, objetivando assim a criação de um mercado da água e a sua privatização em várias frentes, em particular dos serviços de água e saneamento. Associado a este processo, foram instituídas um conjunto de taxas e encargos sobre os usos da água, penalizando sobretudo o consumo doméstico, encargos estes potencialmente privatizáveis, ou seja, passíveis de serem encaixados por concessionários privados. A privatização, o que é e o que significa? Em Portugal, a privatização da água é feita sobretudo através das concessões, concessão diretamente a entidades da gestão do serviço diretamente a entes privados, concessão a empresas de capitais públicos, mas de direito privado, que funcionam com regras de mercado, orientadas, em muitos casos, na nossa perspectiva, de forma negativa para a obtenção de resultados económicos e financeiros, e potencialmente privatizáveis, dado o seu estatuto jurídico de sociedades anónimas, mediante a venda de capital social. Nós consideramos que a prestação do serviço público é uma função e uma responsabilidade pública e não um negócio que se explora com o objetivo de encaixar lucros. O caráter privado da titularidade do serviço ou da sua gestão representa, na nossa perspectiva, uma limitação do interesse geral na relação com um bem tão vital e precioso como é a água. A concessão a privados implica que o concessionário tenha resultados económicos. Neste sentido, convém ser claro. O fim a que os concessionários se propõem através da gestão de um serviço público, não é público, mas privado, a obtenção de um lucro. A privatização traduz-se em regra no aumento significativo dos preços, é a própria Associação de Empresas do Setor do Ambiente, que conclui que nos modelos de gestão em PPP, os custos suportados pelos utilizadores são 30% mais caros no caso de consumos médios anuais de 120 metros cúbicos e 17% superiores aos resultados de outras entidades gestoras, como é o caso dos serviços municipais. Também em França os preços privados são 25% mais caros que os sistemas públicos. Em Inglaterra os preços subiram 40% com a privatização, embora não tenha havido alteração nos custos das empresas. Os contratos de concessão têm como pressuposto a definição a priori de todos os direitos e deveres, com base num dado cenário de desenvolvimento para o período de concessão, o que implica, ao contrário do que é afirmado, escassa ou nula margem de negociação. A ótica de curto prazo e a procura de máximo rendimento colide com a visão de longo prazo que deve orientar e caracterizar a gestão destes serviços essenciais, enquanto fatores de desenvolvimento local e regional. O financiamento privado é mais caro que o financiamento público, custo que é transferido para os contribuintes e os consumidores, implicando ainda que parte do excedente da exploração económica saia do sistema, ou seja, deixa de ser reinvestida no setor, contradizendo, por exemplo, os objetivos de melhoria da qualidade da água e dos serviços. A lógica privada vai contra a política de conservação e proteção da água, pois o objetivo de maximização do lucro implica o fomento das vendas e, por conseguinte, os consumos. A privatização beneficia os grandes consumidores em detrimento dos pequenos e médios consumidores e trata de forma desigual aglomerados urbanos e rurais, na medida em que os investimentos passam a ser decididos em função da rentabilidade. Para os trabalhadores privatizados, é o agravamento da exploração, o aumento do horário da carga do horário de trabalho, do seu volume e ritmo, mais flexibilidade e polivalência, implantação de uma cultura comercial, precariedade e degradação das condições laborais, mais dificuldades para os representantes dos trabalhadores no quadro da contratação e negociação coletivas. Estas consequências constatam-se quase de forma invariável nos casos dos municípios que privatizaram os serviços, como Barcelos, Passos de Ferreira, Marco de Canaveses, Covilhã, Braga, Mafra, Faro, Cartaz, caso estes que detalhamos no documento que depois faremos entrega, mas muitos outros poderíamos mencionar, para além dos que estão no documento mais extenso, na apresentação mais extensa que deixaremos convosco. Como é sabido, com a assinatura do memorando de entendimento, a privatização ganhou um novo fogo, nomeadamente a privatização das águas de Portugal. Fruto das políticas seguidas, a ADP controla hoje o abastecimento de água aos municípios e o tratamento de águas residuais e é responsável pela prestação de serviços a mais de 8 milhões de portugueses. O modelo multimunicipal, com virtudes e vantagens, certamente, no entanto, assumiu-se como instrumento de expropriação de competências autárquicas, afastou os serviços das populações, transferindo-os para entidades sem legitimidade democrática, caracterizadas por uma gestão marcadamente empresarial, quando não orientada para a obtenção também de resultados económicos e financeiros. Um modelo que resultou em maiores dificuldades para os municípios aderentes, confrontados com preços impostos unilateralmente, cada vez mais elevados, situação agravada pela existência nos contratos de caudais mínimos obrigatórios, muito acima das necessidades reais dos municípios, numa lógica completamente irracional do ponto de vista económico e ambiental. Muitos dos investimentos contratualizados não se realizaram, e, em determinados casos, a qualidade dos serviços não aumentou. Estes problemas, atingindo particularmente os municípios do interior do país, atingiram sobretudo os municípios do interior do país, confrontados com sistemas também sobredimensionados e projeções de consumo irrealistas. Quando se fala da dívida das autarquias ao Grupo Águas de Portugal, não podemos deixar de ter em conta todos estes fatores e estes problemas, alguns dos problemas que aqui assinalámos. Contudo, na nossa perspectiva, o remédio para esta situação não é o desmantelamento do Grupo ADP ou a sua amputação via privatização, seja sob que forma for, mas a adoção de uma nova orientação para o seu funcionamento e gestão, assente na lógica social, na maximização do bem-estar das populações, no respeito e cooperação com outros intervenientes, nomeadamente as autarquias. O setor da água é um domínio estratégico da maior importância. Com a sua entrega a privados, o Estado perderia o controle deste setor, vital para grandes grupos económicos e multinacionais que passariam a controlar todo o ciclo urbano da água. Relativamente às propostas aqui em debate, Em nosso entendimento, estas propostas prosseguem o objetivo de mercantilização e privatização da água e dos respectivos serviços públicos. No caso da proposta de lei 123/12, ela visa permitir a concessão dos sistemas multimunicipais de resíduos e a subconcessão dos sistemas de águas e saneamento a entes privados, mantendo neste último caso a natureza pública da entidade concessionária através da detenção da maioria do respectivo capital social. Sobre a diferenciação de regimes entre estes dois subsetores contidos na proposta, é o próprio Governo que afirma que tal se justifica pela sua diferente natureza, sendo que as atividades conexas com resíduos sólidos urbanos reúnem condições de objetivas de autonomização e concessão, enquanto as atividades de água e saneamento assentes em infraestruturas de rede implicam o esforço prévio de racionalização de sistemas através da integração vertical e da sua agregação. Ou seja, a opção pela subconcessão dos sistemas de água e saneamento não se deve, portanto, a razões sociais ou ambientais. Não. O principal motivo é porque a reestruturação do setor, traduzida na sua verticalização e na anunciada criação de 4 megasistemas, não está completo. Processo este que, como é público, enfrenta a crescente oposição das autarquias locais, motivo que talvez ajude a explicar as declarações mais recentes do administrador do Grupo ADP, remetendo o processo de reestruturação do setor para depois das eleições autárquicas. Contudo, e sob a invocação do cumprimento do Programa de Assistência Financeira, o Governo desenvolve com esta proposta os eixos estratégicos já contidos no PEASAR 2, transformando as entidades multimunicipais de água e saneamento em empresas gestoras de ativos e concedentes de serviços. O que significa isto? Significa um processo em que o setor público ficará responsável por garantir os empréstimos contraídos e os investimentos, enquanto os privados arrecadarão os lucros. Este será o resultado mais que provável do negócio privado da água, que tantas vezes já conduziu à exclusão das pessoas de menores recursos económicos do acesso à água potável e ao saneamento. Com a proposta de lei 125, o Governo pretende a criação de uma entidade administrativa independente para atuar como organismo regulador, através da transformação do Instituto Público ERSAR, que atualmente desempenha essas funções de regulação. Da leitura do articulado, concluímos que a criação deste novo organismo regulador se enquadra na política de privatização que o Governo, como disse atrás, pretende acelerar. A criação de organismos reguladores supostamente independentes, como aquele que aqui é proposto, faz parte dos projetos de privatização nos setores que prestam serviços públicos essenciais e, simultaneamente, de um modelo de prestação desses serviços de acordo com uma lógica de obtenção de lucros. O mercado é assim considerado mais legítimo que o Estado, remetendo este para o papel de iniciador, facilitador e criador das condições que não apenas garantam que a privatização é efetivada, mas que assegurem que a operação é lucrativa, sem o que o negócio não seria certamente concretizado. É aliás elucidativa a possibilidade prevista no artigo 5, número 3, alíneas C e F, que atribui competências a ERSAR para fixar as tarifas, quer para os sistemas de titularidade estatal, quer para os sistemas de titularidade municipal, que não se conformem com as disposições legais e regulamentares. Tal como é elucidativo o disposto no artigo 6 da proposta de lei, ao determinar que os princípios que devem estar subjacentes à fixação de tarifas e à elaboração de regulamentos tarifários, colocando logo à cabeça, na linha A, a recuperação económica e financeira dos serviços, numa lógica regulatória de recuperação total dos custos, incluindo os lucros, deixando a definição da tarifa social para a linha D e última do preceito assinalado. Contudo, tratando-se de entidade gestora, independentemente do modelo de titularidade municipal, a proposta fixa ainda que a ERSAR terá competências, para além das já referidas, para regulamentar, avaliar e auditar a fixação e aplicação de tarifas, o que na nossa perspectiva configura uma situação completamente diferente da fixação de tarifas para entidades, por exemplo, de titularidade estatal. Estas disposições, na nossa perspectiva, configuram uma gravíssima ingerência desta entidade, nomeada pelo Governo, à revelia dos interesses das populações no poder local democrático, cujos órgãos são eleitos por sufrágio direto e universal, com competências e obrigações próprias e constitucionalmente consagradas, das quais esta proposta de lei faz tábua rasa. Por outro lado, não obstante a enunciação dos bons princípios que regem a atividade destes organismos, a realidade é que, normalmente, estes pouco fazem para assegurar que os direitos dos cidadãos não são secundarizados face aos interesses das empresas. Veja-se, por exemplo, a subrepresentação dos interesses dos cidadãos e utentes na composição do Conselho Consultivo. O que tem sucedido, aliás, em outros setores, prestadores de serviços essenciais, telecomunicações, energia, por exemplo, é um alerta e um exemplo para o que pode vir a passar-se também no setor das águas, aqui com gravidade acrescida, tendo em conta o caráter fundamental do bem, água, para a vida e a saúde pública. Além de que o propalado grau de independência também nos suscita as mais sérias dúvidas. O Governo continua a manter largos poderes, por exemplo, no regime de nomeação dos titulares dos órgãos. Por outro lado, o regime de financiamento, em que a principal fonte de receitas dos organismos são as próprias entidades reguladas, não assegura total independência e gera sérios riscos de dependência financeira e de possibilidade de estrangulamento financeiro por parte de operadores mais poderosos. O problema de fundo, contudo, não reside nas formas de regulação do setor das águas, mas sim na lógica privatista e mercantil da política em curso e do modelo de prestação de serviço que se pretende implementar. Convirá, aliás, sublinhar que vários casos de privatização, alguns dos quais já enunciei, altamente lesivos, passaram por várias instituições de regulação. Dir-se-á que esta proposta visa justamente mitigar tais situações. Todavia, a verdade é que a realidade vai demonstrando que o enorme poder das empresas que atuam no setor, a assimetria de informação existente entre o regulador e o regulado, além do caráter monopolista ou oligopolista deste mercado, tornam praticamente impossível controlar de forma eficiente a atuação do operador privado, já para não falar das relações comerciais entre estes e a empresa-mãe ou outras empresas do grupo não suscetíveis de qualquer controlo. Em conclusão, partindo do reconhecimento e da defesa do direito à água e do acesso aos serviços públicos de água e saneamento, repudiamos de forma inequívoca a privatização-concessão, caminho que, como a realidade nacional e internacional ilustram, não só não promove a eficiência técnica e económica do setor, como, e em primeiro lugar, é um caminho social e economicamente injusto e errado. Em consonância com o que defendemos, não podemos deixar por isso de rejeitar as propostas de lei em debate, as quais se pretende que constituam parte do corpo legal da política de privatização da água e dos serviços públicos que materializam o seu usufruto. As razões para esta rejeição assentam não apenas nas insuficiências técnicas, mesmo considerando os propósitos definidos nos diplomas em análise, como principalmente na inconstitucionalidade que informam, na medida em que consideramos que as mesmas atentam designadamente contra a autonomia e as competências do poder local, a descentralização e a subsidiariedade, como ainda, e não menos importante, nos efeitos nefastos que a sua concretização acarretaria no âmbito da fruição e da garantia do direito à água e ao saneamento, na proteção das funções sociais, económicas e ecológicas da água, na participação dos cidadãos na gestão da coisa pública, nos interesses económicos e sociais dos utentes dos serviços e, no médio e longo prazo, na degradação da qualidade dos serviços prestados e na degradação da natureza e da própria água. É com este objetivo que deixamos aqui o apelo para que rejeitem estas propostas em defesa do setor público de água e saneamento e da construção de uma sociedade mais justa, solidária e desenvolvida. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Jorge Fael, pela sua apresentação. Vamos agora fazer uma ronda pelos grupos parlamentares. O PSD pediu para dividir a intervenção por dois seus deputados. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar os representantes da campanha Água de Todos e saudar por esta iniciativa e dizer que um conjunto significativo de organizações presumo que conheçam muito bem o setor. Nessa medida, e porque defendem o direito à água, e começo também por dizer o seguinte, estamos de acordo, é que eles dizem que a água é pública, portanto nós reforçamos também essa nossa apreciação de que a água é um bem público, e aí estamos inteiramente de acordo. De todo modo, diz aqui e defendem que há o direito à água e serviços de saneamento a toda a população. Eu pergunto, dado o conhecimento que têm e as organizações que fazem parte desta campanha, pergunto se sabem qual o investimento a fazer para que toda a população portuguesa disponha da água e de serviços de saneamento, ou seja, quanto é que é necessário fazer de investimento para assegurar o direito à água e serviços de saneamento a toda a população. E se o Estado se tem disponibilidade de capacidade financeira para o fazer. Segundo, pergunto, e porque vi também que tem algo contra os sistemas municipais de serviços de água e de saneamento, pergunto se sabem qual era o grau de atendimento público antes de existência destes sistemas multimunicipais. Por outro lado, e reforçando também a competência que tem sobre a matéria, pergunto se o atual modelo de gestão que tem sido elaborado ao longo dos últimos anos, se é sustentável, ou seja, se este atual modelo, nas atuais circunstâncias, se é sustentável e tem forma de garantir a continuidade dos serviços de água e de saneamento à população que hoje serve.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda pelo PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Mário Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu continuava aqui então com algumas questões, nomeadamente a primeira, dizer que estou completamente de acordo que a água é um bem comum, mas quando nós abrimos a torneira lá em casa para tirar um copo de água, ou quando usamos esta garrafa que vem esta água daqui da Serra do Gerês e a da nossa torneira lá de casa, bem, dependendo de onde moramos, alguma a mais de 50, ou 60 ou 70 quilómetros. E isto tem um custo, esse serviço, e nós queremos ter a permanência desse serviço, chegar lá, tirar a água, esse tem um custo com estações elevatórias, com energia, queremos ter piquetes para que haja sempre fornecimento quando arrebenta uma conduta, portanto há um serviço todo que isso implica, porque a água não deixa de ser um bem público, é sempre um bem público. E passando para a questão, e essa é a minha primeira pergunta, saber se vocês concordam ou não que há um custo, se as tarifas devem ou não refletir esse custo desse transporte, desta energia, deste sistema, para nós podermos ser útil. E dizer isso, perguntava isso exatamente porque também tenho aqui o livro que vocês citaram, nomeadamente os custos do serviço de água em Portugal para 120 metros cúbicos, aliás, está aqui um bom trabalho de uma associação nesse sentido, e este dado assim de que 30% são mais caros nos serviços privados do que nos serviços públicos, é por muitas das vezes enganador fazer esta análise simplista. Podem dizer, pronto, mas chegámos lá, somamos. Porquê? Não é de todo, até porque eu tenho aqui exemplos à frente que provam o contrário. Provam o contrário. Temos aqui, olha, para lhe dar aqui dois exemplos de sistemas municipais. Por exemplo, em Valongo, que é um serviço privatizado, ao lado tem os serviços municipalizados, que são a Maia, o custo do serviço 120 metros cúbicos num lado e no outro, a diferença são 0,5 cêntimos por mês. Mas temos ao lado dois concelhos, um também gestão pública, Lousada, que é a Câmara Municipal, e Paredes, que é uma empresa concessionária, os dois a mesma origem da água, têm saneamentos com empresas, todas elas públicas, mas diferentes. Os custos em alta dos serviços para Lousada são 105 euros, 120 metros cúbicos, e Paredes 114. Paredes é mais cara, 9 euros. Mas o custo ao munícipe, no caso de Lousada, é mais caro do que em Paredes. Portanto, se calhar as pessoas, quando abrem a torneira, não estão preocupadas se quem presta o serviço é a empresa A ou a Câmara Municipal, porque neste caso em concreto há uma diferença mensal de 5 euros na fatura a favor de uma gestão privada. Depois podemos comparar para perceber porque é que às vezes dá este 30%, porque há um município exatamente ao lado, que é o caso de Castelo Paiva, que tem um serviço que só a alta do saneamento e da água, dá-lhes, é mais cara, 49 euros por ano, que aquilo que os municípios pagam. Portanto, aqui não há recuperação, se calhar, dos custos da alta. Mas vocês, bem-me dizer que esse custo não é pago. É pago pela autarquia, porque ela paga às entidades. E ao pagar esse custo, quem estão a pagar? Os municípios. Estão a pagar na mesma, não aqueles que oferem que abrem a torneira, mas estão a pagar todos distribuídos. E aqueles que podem pagar, a água, não estão a pagar, estão a ser subsidiados pelo sistema por aqueles que devem ser aqueles que têm que ser protegidos, como vocês falam e muito bem. E para isso tem que haver tarifários sociais, tarifas sociais muito claras, muito fortes. Temos que ter um regulador muito atuante para o sistema, para poder proteger, para que ninguém fique de fora nestes sistemas. E por isso é que eu acho que é extremamente importante, e nomeadamente, e gostaria de saber a vossa opinião em concreto sobre a proposta de lei 125, nomeadamente a reforço do poder do ERSAR, para que isso, exatamente neste sentido, para que ninguém fique de fora. E queria só para terminar dizer aqui mais uma ou duas questões, nomeadamente o seguinte: não existem titularidades privadas de serviços. Em primeiro lugar, se disseram que essa questão não existe, os privados podem, e já estão a fazê-lo, nomeadamente na alta, gerindo hectares. Portanto, nós temos que procurar neste sistema a eficiência, porque a eficiência e os ganhos são distribuídos por todos. Ainda ontem ouvimos dizer às Águas de Portugal que a reestruturação do sistema e que vai criar mais valias para o sistema de 175 milhões de euros por ano. E esses milhões, 175 milhões de euros, serão a favor de tarifas mais baixas. E, por último, a questão da retribuição acionista. Vou-vos dar mais um exemplo em concreto. As Águas de Ouro Paiva são uma da tutelaridade do Estado, estão uma gestão do Estado. Sistema multimunicipal,
deputado,
51%.
Terá que ser rápido.
Vou terminar.
Na conclusão.
Mesmo para terminar, 10 segundos. A retribuição acionista, nesse caso, é de OTs a 10 anos, e também já foi aqui dito isso, mais 3. Se fosse uma retribuição, se fosse uma concessão, em vez de ser o sistema de gestão, o preço do aumento da água para o próximo ano seria zero, porque a retribuição acionista estaria fechada durante o tempo sempre, 7%, seja o que for. E neste caso terá um aumento de 3% a 5%. Portanto, é preciso nós vermos isto num todo e tentarmos, eu acho que estamos todos de acordo numa questão, manter a água pública e toda a gente ter acesso à água. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Utilizou mais de 50% do tempo, naturalmente os restantes deputados terão a mesma tolerância. Sr. Deputado Pedro Faro Maus, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer a disponibilidade dos representantes da Campanha Água e a todos a disponibilidade para virem conversar connosco sobre as duas propostas de lei, mas não podia deixar uma nota prévia de saudar a iniciativa, enquanto entidade promotora para iniciativas de direitos dos cidadãos, de saudar essa iniciativa, e terá o seu espaço próprio de discussão, que não será hoje, e por isso vou-me apenas cingir às duas propostas de lei que estão aqui em análise hoje em relação a esta matéria. O Partido Socialista tem colocado um conjunto de questões conjuntas a todos os nossos convidados e faz inicialmente uma pequena declaração política sobre esta matéria, que tem a ver com o aspecto crítico relativamente à forma como o Governo, com o apoio desta maioria PSD-CDS, tem conduzido o processo de reestruturação dos setores da água e dos resíduos. Se num primeiro momento foi anunciada a privatização das Águas de Portugal, que não consta do memorando da troca na sua versão original, essa intenção veio a transformar-se em abertura de capital privado através de concessões num modelo ainda hoje desconhecido do Parlamento, transferindo-se a fúria privatizadora para a IGF, como de resto bem lembrou na passada sexta-feira o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, segundo a qual a IGF será vendida até ao final do presente ano. Enquanto isso, o Parlamento e o país aguardavam uma alteração à Lei de Limitação de Setores, uma nova Lei Quadro de Entidades Reguladoras, e que lá está o novo Estatuto de Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. Permite-me à parte apenas para referir que a proposta de lei de alteração ao Estatuto da ERSAR deu entrada na Assembleia da República no passado dia 10 de janeiro, enquanto que a proposta de Lei Quadro das entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo, que é a espécie de lei-mãe, só chegou a este Parlamento passado 61 dias após a entrada da lei da ERSAR. Deu-se, no entanto, a feliz coincidência, em termos de timing, terem permitido discutirmos hoje aqui, na especialidade, nesta comissão, ambas as propostas de lei em simultâneo, que torna estas audições mais enriquecedoras pela leitura cruzada que podemos fazer e, naturalmente, pelo alcance do contributo dos nossos convidados e pela diversidade e pluralidade de opiniões que vamos recolhendo. Reconhecemos todos a necessidade de proceder a uma renovação dos setores da água e dos resíduos. Ainda esta semana, num portal da especialidade, um reputado académico se referia ao facto, dado a urgência do setor, dos resíduos, evidenciar alguns sintomas e recomendar alguns cuidados. mas não podemos aceitar que a mesma seja feita por convicção, mas sim com bases robustas, visando corrigir as insuficiências diagnosticadas e garantindo a continuação dos indiscutíveis progressos alcançados. Ou seja, somos de entendimento que qualquer decisão deve ser devidamente ponderada e não tomada de ânimo leve, apressadamente, como de resto têm sido todas as decisões vindas do gabinete da Sra. Ministra do Ambiente. Refira-se que as alterações à delimitação de setores e os novos estatutos de entidade reguladora das águas e resíduos mereceram os pareceres desfavoráveis por parte da Associação Nacional de Municípios, exatamente porque não é assegurada a posição dos municípios relativamente aos novos modelos de gestão, seja provido o direito de opção dos municípios, no que tange à possibilidade de alienarem ou não as suas participações. Portanto, a primeira pergunta que tem sido comum aos nossos convidados é que comentário fazem à forma como este processo tem sido conduzido. Também perguntar se é possível conduzir um processo desta natureza, se é possível, contra os principais parceiros do Estado, neste caso estamos a falar das autarquias, como acionistas e ao mesmo tempo como clientes, mas enquanto legítimos representantes dos cidadãos. E, ainda há pouco aqui foi falado, relativamente aos municípios, comentário fazem o poder conferido à entidade reguladora para a fixação de tarifas, que é uma matéria central nesta problemática. O Governo tem esquecido que reestruturar os setores é muito mais do que concessionar ou vender a EGF. Aliás, quando se fala de reestruturação dos setores resíduos, apenas se ouve falar da venda da EGF, não se ouve falar mais nada. Existem 308 municípios com competências legalmente consagradas e concessões exploradas por entidades privadas numa grande variedade de situações quando olhamos para os serviços de água e resíduos nas suas dimensões técnica, social, ambiental e económica. E, portanto, é preciso ter noção que a sustentabilidade não é só económica, deve ser também social e ambiental para termos o tal desenvolvimento sustentável. Depois da universalização das competências regulatórias da ERSAR, uma das propostas prevê a natureza de entidade administrativa independente, embora não garanta os necessários e desejáveis meios de funcionamento fundamentais para o esforço de reforço de independência e de confiança que se pretende de qualquer regulador. Esperemos que isto não acabe apenas numa aprovação de uma lei e depois os meios necessários para uma efetiva regulação depois não sejam dados, nomeadamente porque também a entidade reguladora faz a verificação da qualidade da água, que é uma espécie essencial para a garantia e para a segurança das populações. Questiono por isso se estas alterações relativas serão as mais adequadas ao setor. E, se não, que outros aspectos é que, na vossa opinião, é que devem ser revistos ou devem ser alterados. Por último, gostaríamos que comentasse, ainda há pouco fez aqui uma referência, não só à composição do Conselho Consultivo, mas também do Conselho Tarifário da Entidade Reguladora. Mas não posso resistir, como última nota mesmo, a Unesco decidiu dedicar o Dia Mundial da Água de 2013 à cooperação. Ao contrário do determinado pela Unesco, no sentido de se cooperar pela água, assistimos em Portugal exatamente ao contrário, em que a tutela puxa por um lado, os privados para o outro, os municípios defendem legitimamente as suas posições e os portugueses mantêm-se arredados de todo o processo, já que só agora se debate devidamente a alteração do estatuto da entidade reguladora. E, portanto, a última questão que eu coloco é se estaremos em condições de celebrar a cooperação neste dia ou a água manter-se-á como um fator de divisão política, institucional e social enquanto este Governo se mantiver em funções.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo CDS-PP, tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da campanha Água é de Todos, as senhoras e os senhores deputados. Bem, reconhecendo-se os relevantes investimentos realizados nos setores do abastecimento de água e dos resíduos ao longo das duas últimas décadas, com os consequentes benefícios ambientais e de melhoria da qualidade de vida dos portugueses, é simultaneamente consensual que hoje estes setores padecem de problemas graves de natureza estrutural, sobretudo operacional, económico-financeira, que urge resolver, de modo a evitar, por um lado, o colapso financeiro das entidades gestoras e, por outro, a garantia que estes serviços públicos essenciais continuam a ser prestados no futuro com qualidade, fiabilidade e de forma universal. Entendemos, assim, que as duas propostas de lei apresentadas pelo Governo aqui hoje em discussão, visando a revisão do Estatuto da ERSAR e a alteração da Lei de Limitação de Setores, consubstanciam as alterações legislativas imprescindíveis à concretização da estratégia, bem como a tomada de medidas certas para promover a reestruturação do setor das águas e dos resíduos. Para o subsetor dos resíduos, prevê-se a sua autonomização no Grupo Águas de Portugal e a implementação de medidas que promovam a sua abertura ao setor privado. No que respeita ao subsetor do abastecimento de água e saneamento, prevê-se a sua reorganização sem alteração da natureza pública das entidades gestoras. As soluções apresentadas pelo Governo para o subsetor das águas e resíduos são distintas. Por um lado, pelo facto do bem-água ter um valor social, económico e jurídico muito diferente dos resíduos e que importa preservar e manter sob a esfera do poder público. E, por outro, pelo facto do setor dos resíduos ter um nível de maturidade, equilíbrio e de organização que o setor das águas ainda não atingiu. No entanto, todo este processo de reestruturação do setor não era possível sem proceder ao reforço da revisão regulatória com a alteração do estatuto jurídico da ERSAR para uma autoridade reguladora independente que devolva mais transparência ao setor, mais rigor ao nível da formação dos tarifários e, simultaneamente, um maior controle do impacto social decorrente das correções tarifárias, em particular junto às populações mais desprotegidas, garantida a universalidade e a acessibilidade dos serviços e dotando os utilizadores de mais e melhor informação sobre o serviço que lhes está a ser prestado. Bem, neste contexto, gostaríamos de colocar algumas questões aos senhores representantes da campanha Água é de Todos, tendo em conta as opções assumidas pelo Governo neste domínio, em contraposição com os princípios que sustentam este movimento. Referimos ao estado deficitário com que o setor das águas e resíduos hoje se confronta, com valores de dívidas que os municípios têm para com as empresas que lhes fornecem estes serviços em alta superior a 500 milhões de euros e com déficits tarifários acumulados pelos sistemas multimunicipais de abastecimento de água e saneamento superior a 520 milhões de euros. Se juntar a este cenário a crítica situação financeira em que a Águas de Portugal se encontra, é de temer o colapso financeiro do grupo, bem como a sobrevivência de muitos dos sistemas e do respectivo serviço. Atendendo a que o movimento já demonstrou não concordar com as opções e soluções adotadas pelo Governo, defendendo o caminho da estatização total do setor, vedando o acesso a empresas privadas, impedindo assim a entrada de capital para fazer face às dificuldades financeiras, perguntava a Vossas Excelências que solução alternativa apresentam que conduza à recuperação económico-financeira do setor e, simultaneamente, garanta os investimentos que urge fazer. Defendem ainda que, relativamente às concessões municipais a privados de serviços de águas e resíduos já existentes, não se deve proceder à sua prorrogação nem renovação, devendo-se mesmo incentivar a sua reversão para o setor público. Assim sendo, gostaríamos que nos explicassem que estudos e cálculos já foram feitos para avaliar as condições e os valores de imunizações a pagar para resgatar as concessões municipais em causa. E, por fim, importa dizer alguns comentários relativos à Resolução 64/292 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que consagra o direito à água potável e ao saneamento como direito humano fundamental à plena fruição da vida e de todos os direitos humanos a que este movimento faz referência. Assim, e justamente pelo facto da água se tratar de um bem essencial à vida e ao bem-estar humano, o debate político-partidário deve partir do pressuposto de que, sendo a água um bem escasso e fundamental à vida humana, devemos todos preocupar-nos em assegurar a sua sustentabilidade para as gerações futuras. E assim, neste contexto, entendemos que a melhor solução que serve melhor este fim é esta reestruturação que o Governo português pretende levar a cabo, cabendo à entidade reguladora definir os termos em que a prestação do Serviço Universal de Abastecimento de Água e de Saneamento deverá ocorrer, por forma a assegurar o seu acesso a todos e a preços socialmente justos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da campanha Água é de Todos e, no vosso nome, saudar as mais 150 organizações que integram esta campanha e agradecer-vos também a disponibilidade para estarem aqui a partilhar connosco as vossas reflexões sobre esta matéria. Para o PCP, os objetivos do Governo com a apresentação destas duas propostas de lei, 123 e 125, são claros. o Governo e a maioria que o suporta apresentaram estas iniciativas, embrulhando-as em bonitas palavras sobre a melhoria dos serviços, sobre a sustentabilidade destes serviços para as gerações futuras, mas o objetivo central, não temos qualquer dúvida, é preparar o caminho para a total privatização destes serviços, entregando a sua gestão e exploração a entidades privadas. Com a proposta de lei 123, remove o último obstáculo que existia ao controle dos sistemas multimunicipais por parte das entidades privadas, e com a proposta 125, o que pretende é garantir que existe uma entidade reguladora dita independente que irá garantir que há uma recuperação integral de custos e que as entidades privadas que venham a gerir estes sistemas obtenham lucros que elas consideram adequados para este serviço. Sabemos também, e até por experiência de outros setores, que as entidades reguladoras ditas independentes, mais tarde ou mais cedo, acabam por ser completamente capturadas pelos interesses económicos que é suposto regularem, e depois têm uma ação que visa exclusivamente garantir que esses interesses económicos retiram dos serviços que prestam nestes diversos setores a rentabilidade, uma rentabilidade elevada. Aliás, gostava de referir aqui um estudo que foi encomendado pela Epson, uma associação de empresas do setor, sobre os serviços, e nesse documento disse até esta altura que é necessário garantir a sustentabilidade do setor de águas e que a tarifa de serviços deve refletir os custos da operação, atuais e futuros, e acrescentam, e a remuneração do capital. Ou seja, claramente, o que se pretende é que os consumidores paguem não só integralmente os custos dos serviços de água e saneamento, como também paguem a remuneração dos investimentos ou do capital dos acionistas privados. Obviamente que o PCP está frontalmente contra estas duas propostas de lei, a 123 e a 125. Aliás, no princípio de janeiro, apresentamos na Assembleia da República um projeto de lei que vedava aos privados o acesso às atividades económicas de água, saneamento e resíduos. Esta proposta foi, infelizmente, do nosso ponto de vista, rejeitada, e foi rejeitada com os votos conjugados do PSD, do CDS e do PS. Gostava também de referir aqui um aspecto que a maioria invoca permanentemente, e hoje mesmo já o fez também, dizendo que consideram que a água é pública e defendendo o caráter público da água, e até apresentar, entendo eu muito cinicamente, um projeto de resolução aqui na Assembleia da República recomendando ao Governo que mantenha a água como um bem público. Ora, a maioria não desconhece, a maioria, seus deputados, eu ouvi-os com atenção quando falaram, sem os interromper, pedia-lhes a mesma gentileza. A maioria não desconhece que os portugueses acedem à água através dos serviços de água. Não vão de cântaro à cabeça buscar água ao ribeiro. A maioria não desconhece que os portugueses acedem aos serviços de saneamento através desses serviços. Não usam a maneira medieval de se livrarem das águas, atirando-as pela janela e gritando água vai. E, portanto, quando se privatizam os serviços de água e saneamento, através dos quais os portugueses têm acesso à água e ao saneamento, e que se entrega o controle destes serviços aos privados, na prática estamos a entregar aos privados o controle da água e do saneamento. Mesmo mantendo o caráter público no papel da água, o acesso aos serviços de água feito pelos cidadãos está nas mãos das empresas privadas, se estes serviços forem privatizados. Ora, de 1976 a 93, como todos sabemos, os serviços de água e resíduos foram uma responsabilidade exclusiva da administração local do Estado, sendo a sua gestão controlada por órgãos democraticamente eleitos e orientada para a prestação de um serviço público. Infelizmente, do nosso ponto de vista, a partir dessa altura, nos últimos 20 anos, pela mão de sucessivos governos, quer do PSD-CDS, quer também do PS, foram gradualmente abertas as portas à privatização do setor, nomeadamente em baixa, mas também agora em alta. E obviamente que nós rejeitamos este caminho, entendemos que a água não é um negócio e não pode ser gerido como um negócio. Ainda ontem, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da EDP mostrou-se horrorizado nesta comissão pelo facto dos serviços de água e saneamento que ele gere haver uma diferença negativa entre os proveitos e os custos. Ou seja, não havia uma recuperação integral dos custos e ele considerava isto, sentia-se horrorizado com isto. Mas, ao mesmo tempo, foi acrescentando mais adiante que a água é um bem essencial, não é um refrigerante, dizia
ele. Eu entendia que o Sr. Presidente da Águas de Portugal tivesse preocupado com a questão da recuperação integral dos custos se gerisse uma empresa de refrigerantes. Mas não gera uma empresa de refrigerantes. Gera uma empresa que assegura o abastecimento de água e o tratamento de águas residuais a 8 milhões de portugueses. E a água é um bem essencial que deve ser acessível a todos, não é um refrigerante. E, portanto, nós, quando temos bens que são bens públicos e que podem ser geridos numa ótica, e devem ser geridos, em nossa opinião, numa ótica completamente diferente, na ótica da prestação de serviço público e nunca na ótica de um negócio, que é aquilo que a maioria pretende fazer. E sabemos também o que é que resulta da privatização dos serviços de água, saneamento e resíduos. Representa um aumento de custos para os consumidores, porque eles vão ter que pagar a recuperação integral dos custos e ainda a remuneração dos privados. Sabemos que resulta também numa degradação de serviços por falta de investimentos dos privados nas infraestruturas, e isto aconteceu e acontece em Portugal. Eu gostaria, e pedindo ao Sr. Presidente a mesma tolerância dos outros grupos parlamentares, ler aqui um relatório de uma auditoria do Tribunal de Contas, uma empresa do Conselho de Faro, onde eu resido, criada em 2005 e que tem acionistas no seu capital privado com 49%. A auditoria do relatório de contas é destruidora para aquilo e diz claramente: o acordo financeiro e entre o município e os privados, município 51%, privados 49%, não prevê qualquer transferência efetiva de risco para o parceiro privado. Primeiro, não há riscos. É um negócio que os privados adoram. Remuneração sem qualquer risco. Na medida em que a rendibilidade do projeto está, em última instância, sempre garantida por via do esforço ou do parceiro público, neste caso a Câmara Municipal, ou dos consumidores, os utentes, ou de ambos, concretizado pela alteração de tarifário, pela alteração do prazo da parceria, pela atribuição de compensação direta pelo acionista do município de Faro ou da conjugação de qualquer das soluções referidas. Isto li textualmente o que diz o relatório do Tribunal de Contas. Ainda acrescenta que, usando expedientes, e a palavra expedientes foi utilizada no relatório do Tribunal de Contas, o acionista privado conseguiu obter uma remuneração, uma taxa de rentabilidade interna de 14,9%. Paga, obviamente, pelo aumento brutal das faturas, e estou a falar com conhecimento de causa, porque resido nesse concelho, e por despesas feitas pelo município na remuneração desse acionista privado. E é isto que acontece por todo o país. E gostava de lhes pedir se poderiam também, eu referi este caso de Faro, não é um caso isolado, referir outras situações no país em que este negócio, em que a água foi transformada num negócio para os privados, no sentido de assegurar elevadas taxas de rendabilidade à custa do Estado, dos municípios e à custa dos consumidores. E sabemos também, pela experiência de outros países que iniciaram processos de privatização há mais tempo e os concretizaram, como por exemplo em Paris, em que há 27 anos os serviços foram privatizados, sabemos que houve um aumento brutal de custos, por exemplo em Paris 260% de aumento de custo para os consumidores, sabemos que houve uma degradação da qualidade dos serviços e que ao fim de 25 anos os serviços foram remunicipalizados, com duas imediatas consequências. Primeiro, as tarifas para os consumidores.
Sr. Deputado, já ultrapassou a tolerância em um minuto.
Então,
não era necessário ter pedido, que eu já tinha concedido, mas já ultrapassou em um minuto, portanto pedia-lhe que concluísse, por favor.
Desculpa, Sr. Presidente, 10 segundos para terminar esta ideia, com consequência imediata, redução de preços para os consumidores e retoma dos investimentos para aumentar a qualidade do serviço. E gostava também de despedir se poderiam comentar sobre outras experiências noutros países. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da campanha Água é de Todos, agradecer a presença na nossa comissão e os contributos que podem trazer ao debate na especialidade, neste caso concreto, das duas propostas de lei, tendo em conta que também coincidem como promotores de uma iniciativa legislativa de cidadãos, mas que essa iniciativa, com a dignidade que merece, terá um espaço próprio para ser debatida. Muitas questões já foram colocadas, mas eu queria aqui começar por uma questão que achei interessante nesta audição e nesta primeira fase. É que ouvimos, nomeadamente, o PSD e o CDS, a afirmarem que estamos todos de acordo. Existem matérias sobre as quais estamos todos de acordo. É um bem público, até mais, até disseram que é um direito humano. E eu gostaria de acrescentar outra coisa que não disseram, mas que penso que poderiam dizer, porque até vem referido na proposta de lei, é que é um monopólio natural. Parece que também por vezes nos esquecemos de dizer isso. É um bem público, é um direito humano, é um monopólio natural. E parecendo que, no geral, estamos todos de acordo, e até todos poderíamos subscrever e sublinhar esta frase, nos pormenores as coisas mudam de figura. Mas, aliás, como todos sabemos, o diabo está é nos pormenores e não nas questões e nas declarações generalistas. Por isso, partindo desta declaração de interesses, por assim dizer, chegamos depois à conclusão que a solução é entregar todo este bem público, este direito humano, este monopólio natural, aos privados. Entregar através de concessões, sejam elas mais curtas ou menos curtas. Aliás, a senhora ministra falou aqui em 50 anos, como 50 anos fosse assim um prazo muito normal sobre isso. A questão que está aqui de fundo é, chamemos-lhe depois o que chamarmos, e existam ou não algumas frases que nos parecem emblemáticas e generalistas, é que está em marcha um processo de privatização da água. E estas duas propostas de lei, o Bloco de Esquerda tem dito isso à exaustão, são duas peças de um puzzle. Portanto, o puzzle vai sendo completado. Ainda não está terminado, mas vai sendo completado. Sabemos, e penso que fizeram também referência a esse aspecto na vossa primeira intervenção, de que um dos aspectos fundamentais será a tal verticalização dos serviços, com a criação daqueles mega-serviços, como lhe chamaram, e acho que está muito bem chamado, que, aliás, depois, inclusivamente, se pode colocar a questão quais são os privados que têm capacidade para aceder a esses tais megasistemas, não é? E provavelmente até iremos tirar a entrada de capitais estrangeiros e de multinacionais, se for esse o caminho que será seguido. Não estamos a ver outras grandes possibilidades em termos do nosso país. Mas pronto, isto para dizer que são aqui, de facto, várias fases e várias peças do puzzle que, felizmente, também não têm encontrado por esse país fora, nomeadamente junto dos municípios, assim, o campo aberto. Existem obstáculos, sabemos que este processo está muito difícil e esperemos que não vá para a frente, pelo menos enquanto para já, porque depois reverter estas coisas todas também é sempre muito mais complicado. Eu queria colocar-vos algumas questões, sobretudo para saber a vossa opinião e para desenvolverem alguns princípios. E há aqui um determinado, quase que mito, em torno deste debate, que é a questão da recuperação total dos custos. Aliás, foi aqui, de alguma maneira, levantado também pelo senhor deputado. É que a água tem um custo, isto tudo... Aliás... até falou, agora já não sei onde é que pôs aqui o do... isso foi o seu deputado que pôs a primeira questão, que eu achei muito interessante. Qual é o investimento a fazer para toda a gente ter acesso à água e ao saneamento? Não é? Embora não vamos aqui perguntar-vos este tipo de pormenores, mas já agora eu gostava de colocar outra questão. E o investimento que já foi feito pelo Estado e pelas autarquias até hoje? Não é? E esse investimento é para quem? É para quem é que se vai servir dele? Bem, acho que a Administração das Águas de Portugal dizia ontem aqui 10 mil milhões nos últimos 20 anos. Portanto, é engraçado pensar no investimento que é necessário fazer para o futuro e esquecer todo o investimento em infraestruturas e não só, que foi feito pelo Estado em todo desta matéria. Por isso, eu gostava que se pronunciassem, que desenvolvessem um bocadinho sobre a vossa opinião em relação a esta questão. O que é isto da recuperação total dos custos? Como é que vocês encaram isto? Portanto, porque nos é apresentada aqui uma coisa que é preciso fazer a recuperação total dos custos. Bom, Como é que isso é? Já aqui foi falado pelo Sr. Deputado Paulo Sá, e com toda a razão, que em todas as experiências que existem de concessão a privados no nosso país, existe depois também lá outra matéria, que é a remuneração do capital. Porque, aliás, nenhum privado se mete nisto se não tiver remuneração do capital e se não tiver lucro. Isso já se sabe. Portanto, e isto leva-nos a outra questão, que é também outro mito, que é o problema que a água não é gratuita e a água que é um bem raro e que devemos proteger. E isso tem a ver, sobretudo, com as questões tarifárias, e esta era outra questão que eu gostaria também que desenvolvessem. O que é que pensam sobre as questões das tarifas sociais? Eu concordo convosco quando dizem que a questão da tarifa social não é nenhuma prioridade na proposta de lei sobre os estatutos da ERSAR. Basta ver em que lugar está, é óbvio. E nem sequer estão lá, nem critérios, nem nada. Isso fica tudo para depois, porque há de haver alguém muito bonzinho que tratará disso, o que é contrário ao princípio da responsabilidade política. É lógico que a água tem um preço, é lógico, e que tem que ser pago. Pessoalmente não digo que não é preciso pagar. Agora, como é que entendem que devem ser desenvolvidas as políticas em termos da tarifa social da água? E se pensam que isto está ou não acautelado nesta proposta de lei? Até porque isso é muito importante, sobretudo até nos dias que correm. Porque nos dias que correm, aquilo que nós assistimos, e todos os dias há denúncias sobre isso, denúncias as mais insuspeitas e dos setores mais insuspeitos, é que há cada vez um maior número de famílias sem acesso à água, porque a água é cortada por falta de pagamento e não podem pagar porque vivem uma situação de pobreza. Portanto, que é uma questão que é, bom, estamos no século XXI, pensar que existem pessoas que não têm acesso à água por situações de pobreza. E, portanto, acho que esta questão e das futuras tarifas é muito importante. Para já era. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos assim a intervenção dos seus deputados. Dávamos novamente a palavra aos nossos convidados para os comentários finais e para as respostas. Não sei qual deles quer usar a palavra. O Sr. Nuno Vitorino, faz favor, tem a palavra.
Bem, então, bom dia a todos. Antes de mais, voltar a agradecer a oportunidade de receberem a campanha Água é de Todos para a discussão destes temas e agradecer as perguntas que os seus deputados tiveram a amabilidade de nos dirigir. Eu gostava, antes de mais, de dar uma nota. Existem alguns setores mais tecnocráticos da sociedade que fazem uma imagem dos movimentos pelos direitos dos cidadãos, no caso, nestes, pelos direitos à água pública, aos direitos individuais e coletivos pela água, de umas pessoas que se limitam a repetir à exaustão uns termos panfletários e que não vão à escola, que não conhecem terminologia económica, que não estudam as questões. Eu queria dizer-vos, e digo isto porque nós somos convidados e, portanto, estamos aqui com todo o respeito aos senhores deputados, mas a intervenção do senhor deputado Maurício Marques e da senhora deputada Margarida Neto pareceu-me, enfim, acredito que talvez tenha sido excesso de sensibilidade da minha parte e por isso peço desculpa, mas pareceu-me também que talvez involuntariamente tenham caído neste equívoco. Eu tinha uma professora na primeira classe, já não me recordo muito bem o nome dela, mas agora podíamos aqui dizer Dona Emilgarda. Costumava-me fazer testes de surpresa. Ela perguntava-me sempre essas coisas. Quanto custa? Quanto vai? Eu tinha muita dificuldade porque eu preciso de estudar na véspera. E, portanto, peço desculpa de não poder elucidar os senhores deputados. Admito que, sendo deputados, conheço os números e, portanto, me possam recordar para ver se estão de acordo com os nossos. Mas o que lhes queria dizer é que, sim, nós sabemos todas essas perguntas que nos fizeram. Teremos a maior gosto de vos fazer uma nota técnica sobre todas essas questões. Sim, nós sabemos. Sim, nós estamos aqui a discutir política com base em conhecimento técnico de todas as perguntas que nos fizeram. Posto isto, gostaria de dar nota do seguinte. Investimento e grau de atendimento. Não vamos aqui prender-nos com números. E estudos. Poderíamos estar aqui horas a discutir todos estes exemplos. Naturalmente, uma coisa que quem trabalha com números sabe é que eles torturam-se até confessarem. Portanto, não vamos aqui discutir quem é que tortura melhor os números, quem é que os manuseia melhor. Aquilo que vos posso dizer é que todos os dados que o meu colega Jorge Fayal apresentou, todos os dados que encontram nas posições da campanha e de algumas organizações que são especializadas no assunto, procuram ir beber, e fazendo um parêntese, nós não estamos aqui a discutir coisas novas. Nós estamos aqui a discutir coisas que a bibliografia especializada e a ciência económica discute há décadas. Existem centenas e centenas e centenas e centenas de artigos sobre esta matéria. Eles estão compilados com metodologias robustas, analisados, validados, e portanto não estamos a falar de opiniões, nem de somar, fazer médias, não estamos a falar disso. Estamos a falar de metodologias cientificamente robustas para a análise destas matérias. É disto que estamos a falar, e penso que isto é uma coisa que fique claro. E portanto, investimento. Senhora Deputada, existem duas, e senhores deputados que colocaram esta questão, existem dois aspectos relativamente a esta matéria. A primeira são os factos. No percurso europeu, portanto, relativamente a esta oposição, que, como sabem, se iniciou em meados dos anos, nos finais dos anos 80, das dúvidas de alguns setores da sociedade, da capacidade e eficácia do Estado na gestão dos serviços públicos, que é disto que estamos a falar. E, portanto, todo esse percurso, aquilo que os dados nos dizem é que as empresas privadas investem apenas 12% de todo o investimento no setor. Portanto, aquilo, o tão referido argumento da impossibilidade de contornar o investimento privado, bate na barreira da realidade. É que, na verdade, os privados não investem. Na verdade, os privados investem uma fatia mínima, e eu já agora, só para termos consciência de que estamos a falar de números validados pela comunidade científica. Relatório do PSIRU, Universidade de Greenwich, compilação de vários relatórios académicos e de instituições internacionais. Aliás, estes números são reconhecidos pelo próprio FMI, pelo Banco Mundial, pelo Banco Europeu de Investimento, cujo representante esteve em Portugal, um dos representantes portugueses, e afirmou exatamente isto que eu estou aqui a dizer. Portanto, este é uma das componentes. Na verdade, o setor privado não investe. Ponto 1. Ponto 2. A política e a gestão das sociedades é um jogo aberto. E, portanto, se o Estado não tem condições de financiar, a responsabilidade é daqueles que governam e que governaram, que instituíram as regras que impedem os Estados, e que, aliás, as regras que fizeram com que fosse um argumento válido empurrar para os privados, porque o Estado nunca consegue aceder a financiamento. E, portanto, é um problema que nós podemos discuti-lo tecnicamente, teremos todo o gosto, mas do ponto de vista político tem responsáveis. E os responsáveis são os modelos atuais de financiamento que os Estados, e em particular os Estados da União Europeia, escolheram para si próprios. Como sabemos, e também não sei se os senhores deputados têm esta percepção, admito que sim, porque serão pessoas até mais esclarecidas que eu e conhecerão a temática muito melhor que eu, que aliás estou no setor há 20 anos, tenho a satisfação de ter dirigido um dos serviços municipalizados mais performantes do país, ter sido seu presidente do Conselho de Administração e administrador durante muitos anos, Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Almada. E portanto conheço assim, digamos, relativamente bem o setor. Dizia que é portanto uma questão que importava ver em macro. Grau de atendimento. Eu não sei se os senhores deputados têm a percepção da evolução do setor exatamente, mas mais uma vez admito que sim. E enfim, a forma confiante como as perguntas me foram dirigidas, estou a supor que saberão à vírgula os dados. Mas aquilo que tenho para vos dizer é que, por mais que se insista que o setor avançou muito nos últimos 10 anos, e que isso seja verdade, e que todos nos satisfaçamos com isto relativamente ao país, a verdade é que o país avançou muito mais no período entre 75 e 93, quando o investimento era exclusivamente da responsabilidade dos municípios. No período seguinte, ainda assim, Uma parte significativa do investimento, praticamente toda em baixa, foi da responsabilidade dos municípios, e quando estamos a falar de atendimento, como saberão, estamos a falar em baixa, com exceção da alta na componente do tratamento, e enfim, isto não é uma crítica à alta, não é uma crítica, porque cada coisa tem a sua dificuldade, cada coisa tem a sua especificidade. Agora, não podemos é comparar bananas com laranjas, nem laranjas com bananas, como se as coisas fossem assim, vou ali já venho. Não são, senhores deputados, peço muita desculpa, mas os factos são os factos, é que a primeira parte avançou-se muito mais do que na segunda. Tem as suas razões. Agora, não podemos é fazer de conta que brilhou uma estrela no firmamento, que foi uma ideia peregrina, que foi criar os sistemas multimunicipais e então o sol brilhou para todos nós. As coisas são como são. E mais, é como nas coisas do amor. A gente só sabe se era mais feliz com outra pessoa se tivesse casado com ela. E, portanto, nós só saberíamos se, se a situação tinha sido mais performante se tivéssemos tido outro modelo. Por exemplo, um modelo que os vários governos e sucessivamente impediram, que foi da cooperação intermunicipal. Todos conhecemos, e eu conheço particularmente bem, porque, como disse, fui autarca e fui presidente do Conselho de Administração de um serviço que não teve um único apoio europeu, por uma razão absolutamente política, que foi a de não ter aceito o modelo que lhe queria ser imposto. Todos sabemos com que dinheiro é que estes investimentos foram feitos. Portanto, quanto a investimentos, o que estamos, e grau de atendimento, penso que estamos conversados. Outros modelos, com certeza, poderiam ter feito, com mais dificuldade, com menos, naturalmente, a questão do enquadramento jurídico foi muito, 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 muito importante para a captação dos fundos, não temos nenhuma dúvida, mas como o meu colega já teve a oportunidade de dizer, a água, nós temos a maior estima pela Águas de Portugal, como uma empresa que centraliza excelência e capacidade de intervenção, e portanto não é esse o tema que está em discussão. Só para terminar as questões mais genéricas. Estamos todos de acordo que a água é um bem comum. Senhor Deputado, eu gostava que isso fosse verdade, mas lamentavelmente não é. Porque estarmos todos de acordo significa duas coisas: palavras e prática. E, como aqui já foi dito, enfim, eu não vou tecer nenhum comentário quanto ao diálogo entre os senhores deputados, mas como aquilo já foi dito, a água é um bem que, do ponto de vista económico, eu teria o maior gosto de nós podermos discutir isto, é muito complexo a sua análise, porque não é uma coisa simples. Tem muitas vertentes, muitas nuances, muitas discussões à volta das suas características. E, portanto, não perderemos tempo com isso. Mas, daquilo que estamos aqui a falar, ciclo urbano da água, em particular, a água... estamos todos de acordo quanto a que a água é um bem público. Se sobre a água, Sr. Deputado, se sobre a água não forem declarados direitos económicos de determinados atores económicos ou sociais que prejudicam o usufruto ou prejudicam os interesses económicos ou sociais de outros, e aquilo que é o caminho que está proposto, quer pela União Europeia neste momento, em grande medida com o blueprint, com a revisão de um conjunto de matérias que o senhor conhecerá muito melhor que eu, é o colocar em causa da água como bem público. Pois todos nós sabemos que não vale a pena dizer que a água que está na praia é pública, ela não serve para nada, ninguém a pode levar dali. Ela é pública porque é pública, há de ser sempre pública porque não se consegue tirá-la da praia. Agora, o que nós estamos a falar é das vantagens, da apropriação económica das vantagens de um serviço público. E é essa a razão porque nós não estamos de acordo. Porque concessionar é transferir para uma entidade privada as vantagens económicas em detrimento do interesse público. E nessa medida, a água que chega à torneira dos portugueses, quando está nessas condições, não é privada, é privada. Foi privada. Mais coisas... quanto à matéria da ERSAR, ó Sr. Deputado, a regulação é mercado, não é? Regulação é mercado. tutela sobre entidades, sobre operadores, se não for com o mercado, é outra coisa. É parecido, mas não é a mesma coisa, como o senhor sabe. Estamos a falar de teoria, não é? Se não existir mercado, não existe regulação. Porque a regulação existe para o mercado. Pronto. A ERSAR, até porque tem, e agora falo a título pessoal, não compromete a campanha. Tenho o prazer de conhecer muito bem o senhor engenheiro Jaime Mel Batista, é uma personalidade ímpar. E, portanto, se por acaso as coisas não descambaram mais na ERSAR, é porque efetivamente é dirigido por uma pessoa excepcional. Do ponto de vista técnico, pois a ERSAR é uma entidade importantíssima, mas podia ser os serviços gerais do Ministério do Ambiente. Fazia exatamente a mesma coisa se fosse dirigida por pessoas capazes como o Sr. Engenheiro Jaime Mel Batista. Falar da componente que é efetivamente regulatória. A resposta é não. Nem os interesses dos cidadãos ficam reforçados, nem os interesses dos cidadãos têm sido suficientemente defendidos. Não por incapacidade de quem está na ERSAR, mas porque o próprio modelo é um modelo que tem tendência a ser capturado. E o senhor veja as... Porque eu penso que os seus deputados têm a percepção de que aquilo que estão a propor para Portugal é em contraciclo. É em contraciclo. De tal forma é em contraciclo que é a União Europeia e a Comissão Europeia que está neste momento a tentar fazer um cerco aos Estados Nacionais para lhes impor a liberalização do setor da água. Porque aquilo que se verifica na prática é que a esmagadora maioria se manteve sempre pública. Mas aqueles que estão a ser públicos, que foram privatizados, estão a regredir. A oposição popular é brutal, o senhor conhece, e é por essa razão, o senhor, desculpe-me, enfim, eu sou um convidado e os convidados, quando vêm à casa das outras pessoas, ainda mais sendo esta a casa de todos os portugueses, devem se portar bem. E, portanto, eu peço que entendam isto exclusivamente como uma retórica política, não mais que isso. Eu só posso entender que o discurso que as forças políticas que sustentam o governo, e portanto, em função destas políticas, de que estamos todos de acordo, de que a água é um bem comum, e que eu até já ouvi, houve uma pessoa com muitas responsabilidades na Águas de Portugal que me disse que concessionar era privar, mas privatizar, mas subconcessionar não. Posto isto, esta intenção de tentar fazer de conta que se mantém tudo público só tem uma razão, porque todos nós nesta sala somos conhecedores da oposição absoluta e total dos portugueses, da sua esmagadora maioria, a este processo privatizador em geral, mas muito em particular na água e no saneamento, porque toda a gente conhece o resultado do referendo na Itália, porque toda a gente conhece o que é que aconteceu em Berlim, porque toda a gente conhece o que é que está a acontecer em Espanha, que a Espanha, sobretudo a parte sul, está totalmente em pé de guerra pela privatização do canal Isabel II e de um conjunto de empresas municipais a sul de Espanha, porque isto é uma coisa que todos conhecemos nesta sala. A proposta que está aqui a ser feita é em contraciclo. Questões concretas destas leis. Não estou não, Sr. Deputado. Não estou. Não, por acaso, até o senhor terá que verificar isso, terá que ver os seus números com mais cuidado. Mas se me permitir que continue...
Sr. Deputado, deixamos concluir.
Sr. Deputado, eu não sou deputado, senhor, portanto, eu teria o maior gosto em participar nesta troca de impressões, mas não tenho essa condição.
Eu agradecia concluir, já passou o tempo, nós naturalmente
serei
também,
rápido.
Também daremos a tolerância, que demos aos deputados.
Peço muita desculpa.
Pedia que se
muito concretamente, duas
questões.
Coisas que são fundamentais. Que são importantíssimas e julgo que os seus deputados, independentemente das opções que tomarem quanto às questões de fundo, não poderão deixar de reanalisar estas matérias. Aquilo que é proposto no diploma sobre a ERSAR, enfim, no outro também atenta contra a autonomia do poder local, mas em particular aquilo que é proposto no diploma da ERSAR é inconstitucional. É inconstitucional e além de... atenta em absoluto contra a autonomia do poder local. No seu conjunto, atenta contra... atenta quanto a... quanto aos interesses dos cidadãos, como já referi, e não reforça de forma nenhuma a preocupação da ERSAR, porque não pode reforçar, porque o seu objetivo principal é garantir os termos económicos da exploração dos serviços e, portanto, a questão do interesse económico do utente é sempre uma questão que se submete e secundariza perante esta. E, portanto, são estas as questões, enfim, mais relevantes que tinha para dar nota. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tinham pedido que manifestado o interesse em mais usar também a palavra. Já utilizou todo o tempo, mas, naturalmente, pedia que fosse breve.
Pedi, então, só 2 ou 3 minutinhos para o seguinte. Claro que não é uma avaliação política da questão, mas aquilo que me apraz dizer é o seguinte: a CGTP também apresentou um parecer sobre estes dois projetos de lei e, portanto, com certeza que conhecem ou conhecerão de seguida. Daquilo que aqui foi colocado, só 2 ou 3 pequenas coisas. Nós sabemos que, por informação da ERSAR, 95% dos alojamentos estão servidos de água, portanto o investimento não há de ser muito necessário. E sabemos também que nas zonas urbanas 99% estão servidos de água pública, potável, pública não, mas potável. E portanto, hoje é mais perigoso as pessoas, devido à situação que vivemos, perderem o direito à água, pelos cortes, etc., do que exatamente a falta do acesso à água. Mas, aliás, a preocupação dos poderes políticos nesta situação, acho que era preferível que fosse no sentido de ver quais são aqueles 1% que seja, 2, 3, 4% que seja, que estão impossibilitados de ter acesso à água. E isso acho que era um investimento bastante mais interessante. Claro que nós sabemos que puseram-nos alguns exemplos que eu não iria perder aí muito tempo com isso, mas todos sabemos a situação em que se encontra o município de Barcelos por causa do negócio que fez com a água, quer dizer, esse negócio feito em determinada altura é um empenhamento, digamos, do município por largos e largos anos em termos da sua situação económica. Porque, não comparando a questão da água, mas, por exemplo, se eu estacionar na cidade de Braga durante 1 hora, é-me cobrado 1,30€. Se eu estacionar na cidade de Guimarães, é-me cobrado à volta de 60 cêntimos. O meu carro não polui o mesmo, não ocupa o mesmo espaço. Portanto, esta questão é um desafio ainda maior, porque não foram, digamos, a água ser pública que tornou o endividamento na situação que está. É muitas vezes o querer, através deste bem, ir buscar proventos para este tempo que no futuro nos vão fazer muita mais falta. E na perspectiva de que, de facto, dizia-nos o Sr. Deputado do PS que a água é fator de união ou de divisão, a água já foi causa de morte de muita gente. Mesmo em Portugal, nos tempos, hoje de certo não se fala tanto, mas noutros tempos o acesso à água para as variadíssimas situações, mais no meio rural, mas em todas as situações, foi motivo de morte de muita gente. E sabemos que é um bem escasso. Ora, se é um bem escasso, era de todo necessário todos preocupar-se na sua defesa, num país que sabemos que há um ano atrás havia pouca água, estávamos a apelar aos deuses para que nos ajudasse, porque não respondíamos conveniente ao acesso a todos nas melhores condições, estando nós agora com muita água no país, esbanjamos, não temos o cuidado de conservar, etc. Eu sei que, por prática própria, como responsável na CGTP pelo desenvolvimento sustentável, que é difícil, nesta altura, estar a debater com os meus colegas, nesta altura de tanta luta, de tanta necessidade, estar a debater com eles o desenvolvimento sustentável. Eu sei o difícil que isso é. Também aqui, provavelmente, é difícil vocês estarem a preocupar-se com estas coisas da água e tal. Agora, um desafio é importante. Não tenho dúvidas, e não sou jurista, não experimentei a gestão da água, o que quer que seja, não é? Sou de origem operária e dirigente da CGTP. O que interessaria, nesta altura, era ver, era termos em conta que a lei surge, de facto, para abrir portas em áreas e a meios que não o devia ser feito. Vejamos, por exemplo, só para comparação e para terminar, o que foi alterado em relação ao REN, para que haja maior extração e não sei o quê, e menos cuidados na recuperação dos espaços onde são extraídos os bens que o país tem. E, portanto, isto da água parece-me um pouco o mesmo. É uma reflexão muito, digamos, primária, no sentido de procurar entender o que é isto do acesso a um bem que virá a tornar-se escasso com o tempo, e, portanto, como é que vamos agora entregá-lo a uma gestão que não me parece que venha a trazer bem para ninguém. E vejamos como exemplo, e para terminar mesmo, os serviços que já tivemos públicos, dos telefones, etc., que agora quem faz esse serviço são pessoas com muito mais dificuldades no trabalho, com muito menos acessos dos utentes ou dos consumidores a eles, porque trabalham à tarefa, porque trabalham à prestação do serviço, não têm um emprego com condições, com direitos. Claro que aqui nós podemos dizer que é preciso as pessoas motivarem-se para este serviço que é preciso prestar. Pois é, mas digamos, os treinadores que gerem as equipas é que têm que pôr as equipas a trabalhar bem. Não é já que trabalha mal, vamos eliminar tudo e vamos entregar o ouro ao bandido. Peço desculpa pelo tempo.
Muito obrigado, Sr. Américo Monteiro. O Sr. Jorge Feil pediu um minuto ainda para concluir. Faz favor, que seja breve. Pois, deveria ter organizado melhor o tempo, mas nós estamos aqui para os ouvir, mas os seus deputados também têm tempo limitado. Mas faz favor. Então, primeiro, o Sr. Manuel Vieira, faz favor. Pedindo que seja breve.
Muito bom dia, Srs. Deputados. Sr. Presidente da Comissão do Ambiente. Temos muito prazer em estar aqui e gostávamos muito de expor as nossas preocupações. Mas eu vou ser muito breve e só queria referir aqui duas situações. Pelo movimento utente dos serviços públicos, as maiores reclamações que nós temos é na área da saúde, dos transportes, da energia, da água, não temos assim muitas reclamações. Portanto, o que significa, como aqui já foi dito, que a cobertura é de tal maneira razoável e boa, não é que não há, digamos, essa preocupação das populações em reclamar que há um mau serviço do abastecimento de água. Por exemplo, no meu concelho, que é Amadora, que é os serviços municipalizados de água e saneamento, nunca tivemos nenhuma reclamação, nem nunca houve nenhum movimento no que respeita ao serviço de água, o que pressupõe que, de facto, há um serviço público bom e que dá muito lucro. Eu sei, conheço, que a Câmara da Amadora e a Câmara do Eiras, no fim de cada balanço, vão buscar muito dinheiro aos serviços municipalizados que gerem. Assim como Sintra, assim como outros municípios por aí fora. Ora bem, de quem é que vem este interesse? De quem é que vem esta preocupação? Penso que esta preocupação de passar da água é o privado. Portanto, porque é um negócio que, de facto, não tem concorrência. É um negócio que tem os clientes assegurados. Face à situação, digamos, que o sistema tem, digamos, um bom setor e uma boa área para, de facto, aumentar a sua acumulação de capital. A outra situação que me preocupa é, nós, atualmente, havendo um problema de água, podemos ir à Assembleia Municipal, podemos ir à Assembleia de Freguesia, podemos ir à Câmara, que temos acesso. Quando for privatizada, as pessoas vão reclamar a quem? Isto não preocupa os seus deputados. É uma redução tremenda na nossa democracia. É uma machadada na nossa democracia. Isso não preocupa esta Casa. Esta Casa não está aqui para defender a democracia. Passando este bem, este poder para os privados, as pessoas deixam de ter fala perante este bem que todos aqui consideram que é essencial e é público e que deve ser defendido e protegido. Aliás, diz a própria diretiva da Comunidade Europeia, não sou eu que digo. É um património que deve ser protegido e defendido. Entregando ao privado, vamos defendê-lo. Vejam, o Barcelos já foi aqui dito, não é? Vejam Marco Canaveses. São os únicos que reclamam. Onde há reclamações, as nossas reclamações que vêm, é onde há gestão privada. Não é onde há gestão pública. Pronto, eu só vos queria deixar com estas duas preocupações. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Manuel Vieira. Agora sim, para terminar, o Sr. Jorge Feil.
Para terminar, agradecer mais uma vez o convite que foi dirigido à campanha Água de Todos e respigar apenas algumas coisas. preços. O serviço público não tem que ser necessariamente mais caro, mais barato. Por vezes é até mais caro que o serviço privado. Mas há duas grandes diferenças. Uma, eu referia, o excedente económico não sai do sistema. Reverte para a comunidade no seu todo. O lucro privado vai parar ao bolso dos acionistas. A segunda grande diferença é a democracia, já aqui foi salientada. E quando nós falamos no setor da água, saneamento, no direito à água, nós estamos a falar em quê? Quais são as palavras? Serviço, acesso, transparência, democracia, igualdade, solidariedade. Nós estamos a falar nem indústria, nem mercado, nem concorrência, nem lucros. Os nossos termos neste debate são estes. O direito à água e saneamento na Europa, nós não defendemos água gratuita. Ninguém aqui defende água gratuita. Ela tem um custo. Operação, manutenção, distribuição, etc. Agora, o princípio da recuperação integral dos custos é que não pode ser o alfa e o ômega da gestão. Não pode ser esse o referencial da gestão do serviço público. Caso contrário, vamos justamente diminuir o acesso à água e ao saneamento, um bem essencial à vida. Depois, vejam o que acontece no Reino Unido. O Ofwat, que é o regulador, é um monstro regulamentar. É um autêntico monstro regulamentar. Essa é outra, é outro mito da privatização que a realidade desmente. Bem, vamos aliviar a burocracia, vamos libertar o mercado, as forças de mercado, vamos aliviar o peso do Estado. Bem, o Ofwat é um monstro regulamentar. E mesmo assim não impede os fabulosos lucros da indústria privada da água no Reino Unido. Uma sondagem de opinião, que não tem assim tanto tempo efetuada no Reino Unido, concluiu que 71% dos britânicos defendem a renacionalização do setor. 90% de toda a gestão da água e do saneamento na Europa é pública, 90%. Os serviços públicos mais eficientes do mundo são públicos. Vejam a Holanda, vejam o caso da Alemanha, com perdas de 5%. Isto é praticamente a perda natural de um serviço de água. Portanto, em Paris, foi aqui citado o caso de Paris, é um caso emblemático na pátria da gestão privada, das concessões. É um caso emblemático e que significa que a gestão privada não é congenitamente ineficiente, pelo contrário, é tão ou mais eficiente que a gestão privada. No primeiro ano da remunicipalização dos serviços, o que é que sucedeu? 35 milhões de euros de poupança imediata pelo fim dos contratos com a Suez e com a Veolia. 35 milhões imediatos, que reverteram para a comunidade. Em quê? A redução de tarifas de 8%. Este foi o ganho imediato e hoje é uma das companhias públicas mais eficientes em França. Aliás, fala-se que a Veolia quer vender tudo em Portugal. Né? Portanto, as concessões que tem. Essa é uma notícia que surgiu há dias, quer vender Veolia, quer vender Orém, quer vender Mafra, Paredes, bom, quer sair de Portugal. Aqui, a eficiência privada tem muito que se lhe diga. E mesmo para terminar, o apelo é este. Não deixem que as novas gerações cresçam com água privatizada. Isso é um recuo social brutal, é um recuo na democracia e é atingir fortemente um direito que deve ser garantido às presentes e às futuras gerações. E mais uma vez, agradecer o convite que nos foi dirigido. Muito obrigado.
Muito obrigado nós. Agradecemos, nós é que agradecemos a estes representantes da campanha Água de Todos, ao Sr. Américo Monteiro, ao Sr. Jorge Fael, ao Sr. Manuel Vieira, ao Sr. Vitorino, as considerações e as opiniões que aqui nos deixaram. Está encerrada a nossa audição. Muito obrigado.